Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
Bom dia, Leila. Desculpa estar aí caladinha.
Bom dia. Fui apanhada. Bom dia.
Pois, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Peter.
Bom dia. Bom dia.
Hoje trazemos aqui na Avenida do Conhecimento um tema polémico que em Portugal, infelizmente talvez para a sociedade, porque não é suficientemente debatido. Falamos de experimentação animal para fins científicos. No dia 24 de abril deste ano e de todos os outros, esperamos nós que se comemore o Dia do Animal de Laboratório, o Dia Internacional do Animal de Laboratório. Em Portugal, felizmente, temos uma situação em que não existe muita controvérsia, pelo menos direto, ou muito ativismo ilegal em relação aos animais de laboratório. Noutros países não é assim. Em Inglaterra e nos Estados Unidos existe ativismo que põe em risco não só a experimentação animal, mas também a integridade física dos experimentadores. E a revista Nature resolveu fazer uma secção especial sobre a experimentação animal, em que expõe algumas das situações mais difíceis que se vivem a nível internacional. Peter, começava por ti. Nós, no grupo em que nós estamos inseridos, de Biologia Molecular e Endocrinologia, fazemos muita experimentação com animais.
Fazemos, sim.
E perguntava-te se existe, qual é a tua opinião sobre isto, se existe uma razão, porquê fazer experimentação com animais?
É para saber, no nosso caso é perceber os peixes, como funcionam, como interagir com o ambiente. É para saber. O último golo da ciência é perceber, no nosso caso, são os peixes.
E achas que existe uma razão para se fazer a experimentação animal? Ou seja, existe, por que não usar outros modelos?
Porque até nesse ponto, quando percebemos perfeitamente como funciona um animal, é preciso usar um animal para perceber isso. É uma catch-22 a situação. E, portanto, alternativos, já temos linhas de células que podemos usar para investigar coisas mais moleculares, podemos manipular os receptores, os enzimes, o que seja for no célula, podemos fazer coisas mais moleculares, como linhas de células e outros alternativas, mas para perceber um dado animal,
nada como usar um animal.
Exatamente.
Pedro, concordas?
Sim, quer dizer, em última análise, qualquer mecanismo animal que nós queremos perceber é o resultado de uma adaptação ao animal, ao ambiente onde está. Portanto, por mais que nós façamos ou testemos esses mecanismos em linhas solares, em culturas de tecidos, etc., no fundo, se queremos perceber qualquer alteração ou como é que essa alteração vai afetar o animal, tem que ser um animal num ambiente o mais próximo possível do seu ambiente normal. E, portanto, nem que seja como provativo daquilo que nós fazemos, é preciso sempre testar animais. Por outro lado, quer dizer, temos esta é a parte em que nós estamos a falar da biologia fundamental, que é aquela que em Portugal, ou mesmo na União Europeia, mais animais utiliza, mas mesmo assim, quando falamos da indústria biomédica, quando tentamos testar um composto para fins humanos, temos que, obviamente, testá-lo naquilo que mais parecido a um humano possa ser, em termos fisiológicos. Não tem necessariamente de ser outro primata, mas pelo menos outro mamífero tem de ser, e daí faz sentido que continuemos a utilizar animais para fins experimentais.
Quando falamos de experimentação animal, existem leis, ou pelo menos em Portugal existem guidelines, ou linhas de guia, para se fazer esta experimentação. O próprio crescimento e a manutenção dos animais está regulamentada. Existem muito mais, ou melhor, está imposta de uma maneira muito mais estrita em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. Em Portugal, essas diretivas comunitárias têm sido sido impostas de uma maneira muito mais lenta do que noutros países, não é?
É verdade, quer dizer, a lei fundamental da União Europeia sobre animais data de 86, foi agora revista em 2010. Em Portugal foi transposta, o que não quer dizer que tenha sido completamente bem adaptada, foi transposta em 92, depois em 95 e depois agora em 2002, se não me engano, 2003 talvez. As leis em Portugal são, como todas as leis em Portugal, um bocadinho mais difusas, não tanto no papel, mas na sua aplicação. O que tem um lado bom e um lado mau, não é? Por um lado é difícil perceber para onde é que, quais são os caminhos a seguir, por outro lado, dado que as instituições que têm estes animais levam tanto tempo às vezes a responder a algumas destas guidelines, é a forma de se ter conseguido avançar, porque as pessoas que fazem têm essa consciência ética, ou seja, nós não estamos aqui a falar de pessoas que vão lá e sacrificam animais porque sim, têm a consciência ética do que é que estão a fazer e do número de animais que é necessário para fazer aquela experiência e não mais. Portanto, tem havido este bom senso, mas nos últimos anos a Direção-Geral Veterinária, que é a entidade responsável por estes assuntos em Portugal, tem começado a fazer uma maior fiscalização e tem também, não só fiscalizado, portanto, o tipo de animais que é utilizado, o número de animais que é utilizado, mas as instalações, e está neste momento, todo o país, digamos assim, está em processo de licenciamento para cumprir com as regras, com as novas regras da União Europeia. Regras estas que não se aplicam só a mamíferos, a ratos e ratazanas, mas também a outros vertebrados, praticamente a todos os outros vertebrados, incluindo os peixes, que é um caso que nos diz mais respeito, mas também, no futuro, a animais não vertebrados, portanto, a invertebrados, cuja capacidade, vamos chamá-lo cognitiva, está avaliada acima da média, digamos assim. Os cefalópodes, polvos, chocos, lulas e, eventualmente, também os crustáceos de captos, lagostas, por exemplo. Portanto, esses vão ser, digamos, os próximos animais na linha. Mas sim, voltando ao princípio da tua pergunta, em Portugal as coisas andaram um bocadinho atrás. Esta é uma prática que nos países anglo-saxónicos já está muito imposta, mas em Portugal ainda estamos a acompanhar.
E por falar mesmo em países anglo-saxónicos, Peter, eu perguntava-te a tua experiência, não tanto aqui nesta parte da ética animal, mas pelo menos da outra parte, como nós começamos aqui esta Avenida do Conhecimento, sobre o ativismo e o outro lado, enfim, de...
Sim, é óbvio que há muito mais problemas assim na Inglaterra e Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não tenho muita experiência, mas eu assisti uma palestra, como estamos a dizer antes, de Colin Blakemore, que sempre foi uma porta-voz do lado oposto, em que defender a experimentação animal. E havia pessoas na audiência que estava a gritar e disputar a palestra e coisas assim, e depois acabou com uma alarme do incêndio. Basicamente, isso é. Pois, é uma coisa pequena, mas este tipo de coisa acontece, ou acontecava, parece que é um pouco menos hoje em dia, mas é. Sempre foi um problema, hein? Por isso tínhamos que ter portas com chaves especiais para pessoas que usam animais lá dentro. E quando cheguei aqui em Portugal era completamente diferente. Não havia nada assim, nada, nem licença e chaves especiais, nem nada.
Mas já que estamos a falar nisto, podemos, Pedro, eu sei que preparaste aí alguns números para ter uma ideia do volume de animais, ou pelo menos do número de animais que estamos a falar.
Sim. Bom, antes de ir aí, eu gostava só de dizer que o Peter está a dizer é a fase soft, ou digamos, a versão soft do que acontece. Portanto, havia casos em que as pessoas eram perseguidas, eram maltratadas, em que as instalações eram destruídas. E para vos dar um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos campos, nos campos, as indicações onde é o edifício A, B ou C, omitem declaradamente onde ficam os biotérios, ou seja, tirando os investigadores, ninguém sabe onde é que se mantêm os animais, e exatamente para se evitar este tipo de retaliações.
E antes disso, também já agora, vem aqui referido, aliás, um dos artigos da Nature, neste campo, perdão, fala mesmo de de Joseph Harris, que era um cientista que trabalhava em investigação sobre o cancro. Durante o dia e à noite era ativista e destruía instalações de experimentação animal e científica. Enfim, mas por exemplo aqui o exemplo de um neurobiologista, David Jantz, da Universidade de Califórnia, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, que puseram uma bomba incendiária no seu carro. Enfim, são atitudes já do âmbito do terrorismo, ou quase, que estes ativistas, e que felizmente é uma realidade que nós aqui não temos, até porque estávamos a falar do próprio partido dos animais.
Sim, antes de chegarmos aos números, nós temos, toda a gente conhece a PETA, a Associação de Defesa dos Animais mundialmente conhecida, que é das relativamente mais moderadas. Depois existem, digamos, grupos que daí saíram, que são muito mais radicais, o que levam também a que haja uma contrarresposta. Por exemplo, nos Estados Unidos, associações de investigadores ou de investigação defendem também acerrimamente o direito de fazer investigação animais com argumentos como que cura, ou que é importante, ou que as pessoas que naquele momento estão lá a destruir uma instalação, sofrem um problema qualquer, uma ferida, vão ao hospital e são curados por resultados de investigação com animais. Em Portugal nós temos, se calhar, as associações mais conhecidas, ou a associação mais conhecida é a Associação Animal, que tem, digamos, uma visão muito mais moderada relativamente a estes congéneres anglo-saxónicos. Temos agora também um spin-off, digamos, o Partido pelos Animais e pela Natureza, que defende mais ou menos os mesmos princípios. Se nós formos olhar aos princípios, aos regulamentos, àquilo que pretendem defender estas associações, não existe nada relativamente à defesa de animais experimentais. Não sabemos se declaradamente, se não é um problema para eles, ou se é um problema polémico e por isso ainda não é ressalvado, ou não, melhor, não é tratado, mas não é um problema ainda em Portugal. Nós estamos num país de brandos costumes, esperemos que continuemos assim e que moderadamente vamos percebendo como utilizar os animais.
Mas então em relação aos números que temos aí, em termos de animais experimentais,
nós estamos a falar de, na década passada, por ano, cerca de, vamos chamar-lhe, 50 milhões de animais são utilizados para fins experimentais. Não quer dizer que todos sejam...
No mundo inteiro.
Não quer dizer que todos sejam sacrificados, e estamos a falar desde, neste caso, seriam vertebrados, todos os vertebrados, não é? Tanto desde peixes até primatas. Obviamente que, tanto este número reflete aquilo que, para peixes, o número de, por experiência, é muito grande. Se calhar, para primatas, o número por experiência é muito pequeno. Mas para vos dar uma ideia do que acontece em Portugal, nós utilizámos em 2009 cerca de 27 mil ratinhos e 14 mil ratazanas. Em Inglaterra, para vos dar uma ideia, foram 1 milhão e 600 mil ratinhos e 564 mil ratazanas. Portanto, estamos em ordens de grandeza muito, muito atrás. Obviamente isto reflete também o peso da ciência em Portugal, mas reflete, se calhar, que nós também já estamos a aplicar muitos daqueles princípios dos 3 R's, não é? De reduzir, de substituir e de refinar as experiências. Para não termos que utilizar tantos animais.
Eu diria também que, no caso de peixes, eu achava que era o contrário. Acho que Portugal usava mais peixes que lá na Inglaterra, porque sempre reflete o interesse de peixes na aquacultura aqui que
não existe. Posso dar os números também. Peixes declarados, okay, declarados na Direção-Geral Veterinária, cerca de 17 mil em Portugal, e no Reino Unido cerca de 240 mil.
Ok. Está bem, ok.
Ok. São realmente volumes.
Os que estão no prato não contam, por isso, hein?
Não sei. Não se sabe o destino desses peixes que são usados para algumas das experiências que são desviados para o prato dos investigadores. Enfim, eu diria que muitos destes problemas partem de ou ignorância ou desinformação do público. Quando falamos em defesa dos direitos dos animais e, em concreto, este tipo de ativismo, diria eu, irresponsável contra investigadores, mas ou contra a investigação com a utilização de animais de laboratório, mas também parte, diria eu que parte de alguma ignorância ou desinformação por parte do público, e que nós, cientistas, teremos alguma responsabilidade nisto. Não nós que estamos aqui exatamente a fazer isso, mas muitas vezes, não é, eu perguntava-vos se acham que o público deve saber do que se anda a fazer de uma forma clara, ou acham que é um assunto demasiado difícil ou demasiado complexo para ser explicado assim, por exemplo, na televisão?
Não temos que explicar o que é que estamos a fazer, em particular porque estamos a usar dinheiro público, e portanto no mundo real teremos portas abertas e janelas abertas para ver o que é que está a acontecer dentro do laboratório. Infelizmente não é um mundo ideal, mas ao mesmo tempo temos que tentar explicar o que é que estamos a fazer e porquê, etc. E manter um diálogo com o público para explicar melhor o que está a acontecer.
Pedro?
Eu acho que sim, quer dizer, é como o Peter diz, quer dizer, são dinheiros públicos, é preciso dizer o que é que está a acontecer. Se calhar não podemos entrar ou não vamos entrar em pormenores, não porque não sejam, porque não se fosse possível, mas porque se calhar não é tão interessante em termos de informação, mas os resultados de informação e aquilo que é feito deve ser dito. E depois, quer dizer, é um tema polémico, mas temas polémicos temos hoje na Líbia, na Tunísia, em que vemos imagens se calhar muito mais chocantes na televisão do que aquelas que veríamos num laboratório. Depois, por outro lado, existe em Portugal a Sociedade Portuguesa de Ciências e Animais de Laboratórios, que tem como função também mostrar às pessoas o que é feito e como, e quais as boas práticas de utilização destes animais.
Boas práticas que, aliás, enfim, como tu dizias no início, acho que cada cientista vai observando e vai implementando.
E as pessoas que utilizam são obrigadas a ter uma licença para o fazer, ou seja, como digo, em Portugal estamos num processo de licenciamento, mas isto não são licenças que eu vou lá ali e peço como se fosse a licença,
exato,
da pesca.
Exato.
Por exemplo, as pessoas têm que fazer cursos, têm que aprender a utilizar os animais, têm que perceber como causar menos medo, por um lado também, mas também menos dor, se assim podemos chamar, menos stress.
Sofrimento.
Menos sofrimento, exato, era a palavra que eu procurava, a um destes animais, e perceber que, aquilo que eu dizia ao princípio, quer dizer, se podemos ter as mesmas informações com um número de animal pequeno, não vamos usar muitos animais, por exemplo.
Para terminar, falava só sobre algo que estará eventualmente a ser implementado, os comitês de ética que existem nas instituições a nível institucional e a nível talvez até de unidades de investigação noutros países, mas que em Portugal ainda não... não existe, ou seja, pelo menos não de uma forma por universidade ou por faculdade, e isto tem a ver, talvez, esta ética que nós falamos tem que ver muito particularmente com o tipo de animais que nós utilizamos. Por exemplo, estamos a falar de peixes ou de ratinhos ou de macacos, têm níveis de sentiência diferentes, ou seja, têm formas de se aperceber do seu mundo exterior, mas também do seu mundo interior, ou de se aperceber do seu próprio sofrimento de maneira diferente, mas todos estes aspectos têm que ser observados por comitês de ética que em Portugal ainda não existem, não é?
Não, portanto, como digo, o processo está a ser desenvolvido, a Direção-Geral Veterinária é quem neste momento controla tudo a nível do país, se calhar de forma um bocadinho difusa também, porque, enfim, estamos a centralizar tudo numa instituição que não tem, se calhar, recursos para controlar o que se passa em cada instituição universitária, por exemplo, mas o que acontece noutros países é que cada instituição, cada universidade, por exemplo, cada centro de investigação, tem o seu comitê de ética, que produz as suas regras fundamentais, que são aprovadas depois, sim, por um organismo central, e ninguém pode começar uma experiência que não tenha sido aprovada inicialmente por esse comitê. Aliás, hoje em dia, para publicar essa experiência, os resultados dessa experiência num artigo científico, é pedido que se mostre que essa experiência foi aprovada e que existe uma, digamos, uma linha legal desde o nível do país que aprova esse tipo de experiências até ao laboratório que implementa essas experiências. Portanto, seria bom que localmente houvesse comitês de ética, até porque mais facilmente se resolve os assuntos, mais facilmente se fiscaliza o que é que está a acontecer, e não depender de um organismo central como a Direção-Geral de Veterinária para tudo.
Peter, em Inglaterra as coisas passam-se de maneira diferente, não é?
Sempre. Estamos a falar há 10 anos agora, claro, mas eu tive que assistir um curso em bem-estar de animais e, portanto, este curso incluía, como o Pedro estava a dizer, como manipular, como tratar animais, como ratos e...
Ratazanas,
sim. E coisas assim, não foi uma coisa fácil, tens que passar um exame ao fim e só por, depois disso tens uma licença. Outra coisa era que esta é muito específico, só tens uma lista de coisas que podes fazer numa espécie só, se querias fazer experiências semelhantes com
outra espécie,
terias que ter mais uma licença. Portanto, é muito mais complicado do que cá.
Até agora,
sim.
Está a começar a ser cá. Aliás, já há vários cursos a serem ministrados em Portugal. O próprio Centro de Ciências do Mar planeia organizar um desses cursos em maio deste ano. E assim, é como o Peter diz, para cada tipo de experimentação existem níveis e as pessoas têm que fazer cursos e vão fazendo um curso atrás do outro até chegar ao nível máximo que permite coordenar fazer essas experiências.
Bom, a Avenida do Conhecimento fica por aqui, já que este é um tema que pode gerar alguma discussão. Convido toda a gente que ouve, seja a RFM, seja este programa no podcast, em avenidadoconhecimento.podomatic.com, para entrar em contacto e deixar os seus pensamentos sobre este assunto. No podcast está lá uma secção para comentários. Na RFM está, claro, ou o Facebook ou o contacto rápido na página em rua.pt. Por isso, esperemos que contribuam para esta discussão, e fica também a sugestão para a leitura destes comentários na revista Nature, no último número do dia 24 de fevereiro, ou então na internet também em nature.com. Avenida do Conhecimento regressa para a semana, não se esqueçam a repetição à 1:15 e às 5:15 da tarde. Tchau.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.